O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Rasgaí. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Rasgaí. Esse é um podcast de divulgação de pesquisas relacionadas ao campo de demografia e estudos populacionais. E é uma produção do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Eu sou Ricardo Ojima, sou produtor do Rasgaí e docente do PPGDEM. É com muito prazer que trazemos aqui essas conversas para traduzir em formatos mais curtos e objetivos a pesquisa que é feita na universidade. Parece simples, mas produzir e editar em episódios de no máximo 30 minutos as pesquisas que foram desenvolvidas ao longo de meses e até anos é uma tarefa complexa. O que é mais relevante de ser comentado? Que nível de detalhe precisamos dar para você que está nos ouvindo consiga captar a mensagem principal sem ter tido que ler centenas de páginas sobre o assunto? Enfim, estamos buscando aprimorar a cada episódio. Chegamos ao sétimo episódio do terceiro ano do Rasgaí e, em particular, trata-se de uma marca importante para o nosso programa de pós-graduação. Isso porque vamos conversar com o autor da primeira tese de doutorado defendida aqui no nosso programa. A defesa de tese do Vitor Hugo Diógenes aconteceu em novembro de 2022 e tratou sobre um tema bem atual: a relação entre população, meio ambiente e consumo. É muito comum ouvir nas conversas do dia a dia, no senso comum, uma percepção simplificada e até ingênua sobre a relação entre população e meio ambiente. É comum que a discussão sobre o crescimento populacional afetando o meio ambiente, produção de alimentos ou desenvolvimento econômico esbarre numa visão fatalista que recupera o postulado de Thomas Malthus, de que é preciso controlar o crescimento populacional para garantir a sobrevivência da humanidade. Mas veja, os dados preliminares do Censo Demográfico 2022 já mostram que o ritmo de crescimento da população brasileira está reduzindo. Outros países do mundo já apresentam taxas de crescimento populacional negativo e o Brasil segue a mesma tendência. É esperado que a população comece a decrescer antes do meio desse século. Se o vilão do meio ambiente é o crescimento populacional, parece que a solução está chegando, não é mesmo? Mas será que as condições ambientais vão melhorar depois que a população brasileira começar a decrescer? Enfim, a população crescendo é sempre ruim e o decrescimento é sempre bom? São questões instigantes e a pesquisa desenvolvida pelo Vitor joga um pouco de luz nessa discussão, a partir da inclusão de uma variável, o consumo, dentro dessa relação população e meio ambiente. Seja bem-vindo ao Rasgaí, Vitor. Parabéns pela defesa do seu doutorado. Começa a história para a gente contando como surgiu a ideia da sua pesquisa e qual foi o objetivo principal da sua tese de doutorado.
Olá, Eugênio. Olá, ouvintes do Rasgaí. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação poder divulgar para a sociedade o que estamos produzindo no meio acadêmico.
Bem, o objeto do trabalho foi identificar os efeitos de idade, período e coorte no consumo de energia elétrica dos domicílios brasileiros. Para quem não é familiarizado com o termo coorte pode ser compreendido como a geração de nascimentos. Então, um coorte de 1960 se refere ao grupo de pessoas que nasceram durante a década de 1960. Em outros termos, o que nós objetivamos com o trabalho, na minha tese, foi identificar se há uma determinada idade de pessoas que propicia um maior ou menor consumo de energia elétrica dentro de nossas casas, se há também uma geração de nascimentos ou de coorte que é mais propensa a hábitos de consumo mais intensos, ou se houve períodos de tempo que favoreceram maiores gastos energéticos nos domicílios brasileiros. E como surgiu essa ideia de pesquisar isso? Bem, no meu mestrado, eu identifiquei os efeitos de idade no consumo de energia elétrica e verificamos que os domicílios ocupados por pessoas mais velhas tendem a apresentar um maior consumo per capita de energia elétrica. No entanto, com o aprofundamento dos estudos, verificamos que pode ter uma contribuição do efeito de período e de coorte nesses resultados. Por exemplo, podemos citar o caso dos estudos que identificaram que os idosos apresentam baixos níveis de emissão de CO2 decorrente do uso de transporte. Mas a pergunta que não ficou respondida é se isso se deve a uma menor demanda e necessidade de mobilidade na velhice, ou seja, o efeito de idade, ou ao hábito de se fazer pouca viagem que está associada às gerações mais antigas. Então, as gerações mais novas tendem a viajar mais do que as gerações mais antigas, ou seja, o efeito de coorte. Então, nesses resultados, percebam que pode ter um confundimento, uma associação dos efeitos de idade e de coorte. Portanto, o objetivo desse trabalho foi justamente separar e identificar a importância da idade, da coorte, ou geração de nascimentos, e do período no consumo de energia elétrica dos domicílios brasileiros.
E para garantir esses resultados, você se baseou em quais dados? Explica para a gente como foi possível analisar essa relação entre a energia elétrica nos domicílios e o perfil de consumo por idades.
Nós utilizamos dados da pesquisa de orçamento familiar, SPOF, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, e nós utilizamos as três últimas edições da pesquisa. É uma pesquisa muito pouco utilizada ainda pelos pesquisadores, porém ela traz um detalhamento incrível de todas as fontes de receita e de despesa das famílias brasileiras. Como método estatístico, nós utilizamos um modelo de regressão específico para problemas dessa natureza e que os pesquisadores denominam de modelos APC. Nesse modelo, a gente consegue isolar, por exemplo, os efeitos de coorte e período e verificar como se dá a variação do consumo de energia na medida que um domicílio envelhece. Então, conseguimos isolar dois efeitos específicos e verificar qual é o efeito de uma única variável no consumo dos domicílios brasileiros.
Entendi. É uma forma de separar os efeitos que estão sempre misturados. A gente é uma mistura da idade que temos, do período em que vivemos e de quando a gente nasceu, pois isso influencia nas experiências que tivemos ao longo da vida. E isso tudo, junto e misturado, afeta a forma como consumimos energia elétrica nas nossas casas e muito outras coisas, claro. Por exemplo, uma pessoa que tem 40 anos hoje não gasta a mesma energia elétrica que uma pessoa que tinha 40 anos há 10 anos atrás, porque cada um viveu em um momento diferente da história e foi influenciado por coisas diferentes ao longo da sua vida. E com isso, quais os resultados que você conseguiu obter, Vitor?
Verificamos que quanto mais velha é a família, maior tende a ser o seu consumo de energia elétrica per capita. E isso se deve ao fato de que existem diferentes necessidades energéticas conforme as pessoas envelhecem. Os idosos passam mais tempo dentro do domicílio e podem ter uma menor disposição para adotar hábitos de maior economia de energia. Verificamos também que a diminuição do tamanho da família e o aumento de sua renda ao longo do seu ciclo de vida pode contribuir para o aumento do consumo de energia. Em relação ao efeito de coorte, verificamos que os domicílios que são chefiados por pessoas que nasceram após 1960 tendem a apresentar uma redução na intensidade do consumo energético. Ou seja, os domicílios ocupados pelas gerações mais recentes tendem a ter um padrão de consumo de energia menor. Como causas explicativas para esse comportamento, Acreditamos que as gerações mais recentes podem ter sido impactadas pela maior disseminação das preocupações ambientais, o que reflete em atitudes mais econômicas do ponto de vista energético. Além disso, as novas gerações de chefes de domicílio vivem em unidades habitacionais menores, com um padrão tecnológico mais eficiente. Por fim, em relação ao efeito de período, verificamos que o consumo de energia elétrica per capita dos domicílios aumentou de forma constante ao longo do período analisado.
Certo, e o que esses resultados sugerem? Porque é importante entender essas diferenças de idade, período e coorte. Como isso afeta a vida das pessoas?
Os resultados desse trabalho ajudam a entender de que forma a dinâmica demográfica impacta no consumo da população brasileira, aqui em especial o consumo de energia elétrica domiciliar, e de que forma isso contribui com as mudanças ambientais que observamos no nosso planeta. Assim, o nosso trabalho confirma que a importância da dinâmica demográfica no aumento do consumo e nas mudanças climáticas globais precisam ir além do volume do crescimento populacional. É preciso considerar, por exemplo, o envelhecimento populacional e as substituições das gerações para compreender um pouco mais a complexa relação entre população, consumo e meio ambiente. Ou seja, é provável que mesmo que a população não cresça mais, ou até mesmo diminua, o consumo de energia elétrica não apresenta essa mesma tendência. Isso se deve justamente aos efeitos da idade, do período e da coorte. E entendê-los é fundamental para analisar qual o papel da estrutura da população no meio ambiente.
De fato, as mudanças climáticas devem afetar a todos. Entender de forma mais detalhada essas diferenças ajudarão a explicar porque mesmo que a população mundial diminua, ainda haverá efeitos populacionais a serem enfrentados. E isso passa pela ação do poder público e de formas de amenizar os gastos de energia para reduzir os impactos sobre mudanças climáticas e outras coisas. E o que mais a sua pesquisa ajuda a compreender? A gente sabe que uma pesquisa, quando é bem feita, sempre induz a novas perguntas a serem respondidas. O que você tira dessa pesquisa como agenda de pesquisa para o futuro?
Importante ressaltar que utilizamos apenas o consumo de energia elétrica dos domicílios por ser uma boa medida para mensurar o impacto do estilo de vida das famílias na demanda por recursos naturais e sua contribuição no aquecimento global. No entanto, compreendemos que há também diversas outras formas de consumo danosas ao meio ambiente e que não contemplamos no nosso trabalho, como o consumo de água, combustíveis fósseis, proteína animal, objetos descartáveis, dentre diversas outras formas, e que devem ser objeto de estudo de estudos futuros. Será que os mesmos resultados serão encontrados? Por exemplo, as pessoas mais velhas consomem mais água? Ou as gerações mais recentes produzem menos lixo? São questões ainda em aberto e sem resposta. O trabalho também contribui com a discussão se as gerações mais recentes, que são supostamente mais sensíveis às questões ambientais, apresentam de fato atitudes menos danosas ao meio ambiente. Ou seja, até que ponto uma maior conscientização ambiental dos mais jovens reflete em atitudes concretas de menor consumo e menos danosa à natureza. Os resultados dessa pesquisa não conseguem responder de forma plena essa questão, o que torna a sua exploração por estudos futuros ainda muito importante.
Excelente, Vitor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rasgaí. Parabéns pela sua defesa de doutorado e sucesso nas suas pesquisas futuras. O doutorado é só o começo.
Eu que agradeço o convite, Ajima. Este trabalho de disseminação dos resultados das pesquisas elaboradas pelo meio acadêmico é de suma importância para a sociedade. Fico à disposição sempre que precisarem. Abraço a todos.
É isso. Esse foi o episódio 7 da terceira temporada do Rasgaí. Falamos com o Vitor Hugo Diógenes, que defendeu sua tese de doutorado em demografia aqui na UFRN. É a primeira tese de doutorado PPGDEM, que teve ingresso na sua primeira turma em 2019. Você que nos acompanhou até aqui, por favor, ajude a gente a compartilhar o nosso podcast nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço e até mais. Thank you.